Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todas as sextas, às 14h, aqui na sua Rádio Câmara. Fim de semana, gente, chegando, a gente tratando de temas, né, importantes aí pro país, mas sempre esse clima gostoso, afinal de contas é fim de semana. Fim de semana começa, nós decretamos aqui no Feijoada que depois que o programa acabar, você está liberado. É, você fala com o seu chefe, não tem nada com isso, tá bom? É, só eu tô falando.
Você fala com o meu também?
Você fala com o meu chefe? Hein?
A gente combina, um fala com o do outro, o outro fala com o do um.
Com do um, beleza, gostei dessa parada. A gente tá aí ouvindo Coisa Linda com os Cariocas e o Tim Maia nesse belo disco lançado em 1997. O cara gravou 4 discos em 1997. É interessante, né? O David Bowie, em 2016, acho que 2 dias antes da morte dele, foi feito o lançamento do último disco dele, né? É gente que não desiste, né? Que produz até a última gota, né? E o Tim foi um desses caras que, um ano antes da sua morte, lançou 4 discos. É um negócio impressionante. Vamos ouvir mais um pouquinho de Coisa Linda? Eu vi aqui a abertura da música, Coisa Linda, etc. E fui na onda sem olhar na tela aqui do computador o nome da música, né? Que ótimo. A música se chama Lindeza, viu, gente? Desculpem aí. A música com Tinha os Cariocas, o nome é Lindeza. É a 4ª faixa do álbum, Os Cariocas, de Tim Maia. Amigo do Rei é o nome do disco.
É que é tanta coisa linda que trabalha aqui nesse estúdio que ele se empolgou, gente. Ah, pô.
Pois é, eu tenho aqui, ó, tem a Carol, tem a Lucélia, nossa produtora, que ultimamente anda mudando o visual. Pois é. Vamos agora saber quais são os principais destaques do Feijoada dessa semana. Porque a Carol vai trazer as notinhas aqui pra gente, pra saber, né, as notícias da semana, encerrando a semana. Carol, contigo.
O impasse em torno da proposta de emenda à Constituição, que prevê eleições diretas no caso de vacância da presidência e da vice-presidência da República, impediu outras votações na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana. A oposição exigia a votação da PEC, mas deputados ligados ao governo impediram a análise da matéria com requerimentos para retirá-la da pauta. Michel Temer pode ter o mandato presidencial cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que no próximo dia 6 de junho deve julgar a chapa Dilma Temer por uso de Caixa 2 e divulgação de informações econômicas mascaradas durante a campanha. Hoje, se Temer for afastado, seria realizada uma eleição indireta, porque a presidência ficaria vaga nos 2 últimos anos de mandato. A PEC muda a regra para que a eleição possa ser direta quando faltarem mais de 6 meses para o término da gestão em curso. O presidente Michel Temer revogou, nessa quinta-feira, o decreto que autorizava o uso das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, em razão das manifestações ocorridas no dia anterior, em Brasília. O decreto previa a presença do Exército na capital federal até o dia 31 de maio. A revogação já foi publicada no Diário Oficial da União. A Comissão de Minas e Energia realizou audiência pública para saber mais dos responsáveis pelo setor de gás de cozinha sobre a formação de cartéis. Os cartéis são formados quando empresas que trabalham em um mesmo setor se unem para cobrar um preço único por seus produtos, o que é proibido pela legislação brasileira.
Pois é, essa questão dos cartéis, inclusive foi a última matéria do jornal Câmara Notícia de hoje, né? Quando a gente estava aí conversando com a Ana Raquel Macedo, que é a editora do jornal, a respeito desse assunto, e a Carla Alessandra, que é a repórter que acompanhou, é a nossa próxima convidada no nosso quadro do Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Olha o burburinho do corredor, Carla Alessandra, boa tarde, como vai você?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde,
Carla.
É um prazer estar aqui de novo. Vamos lá.
Vamos lá. Carla, essa questão aí do gás de cozinha, enfim, né? Polêmicas totais, porque a denúncia de formação de cartel, há uma série de questões, por exemplo, inclusive ao resíduo de gás, que você não consegue gastar o bujão todo, e aí tem aquela história toda. Enfim, quais foram os principais motes aí do debate lá na Comissão de Minas e Energia?
Então, Edson, em relação a essa questão da formação de cartéis, o presidente do Sindgás, que é o sindicato, né, das indústrias que envasam gás, o Sérgio Bandeira, ele afirmou que você pode, numa pesquisa rápida, você descobre que numa mesma região a diferença entre os botijões chega a R$7, o que por si só já descaracteriza a formação de cartel, né? Porque se você tem preços diferentes numa mesma região, quer dizer que os distribuidores não combinaram o preço, porque é isso que é um cartel.
Uhum.
Né? Ele garantiu isso. Uhum. E ele falou umas coisas interessantes também. Ele disse o seguinte, que 65 milhões de lares no Brasil tem botijão de gás. Né? Porque daí a gente tira a questão do
caramba,
gás encanado.
65 milhões.
Aí ele tirou essa questão, né, do gás encanado, que os prédios mais novos já possuem, e das pessoas que ainda usam lenha para cocção mesmo nas cidades, que ele falou que tem um percentual em torno de 10% das residências ainda utiliza esse tipo de modalidade, né, para fazer sua comida no dia a dia.
E ele disse o seguinte,
ele disse o seguinte, que é um setor extremamente competitivo, são 65 mil distribuidores, eles estão presentes em todos os municípios do país, né, e que todos os dias 35 milhões de botijões são trocados. E o que acontece? Existem várias marcas, né, de botijão, tem, enfim, né, cada empresa tem a sua marca. E o que ele fala? Que o consumidor ele tem total liberdade de comprar de um mês de uma empresa, no outro mês da outra, e que as empresas são obrigadas, sem nenhum custo, para o consumidor, por exemplo, se eu comprei um botijão da marca X num mês, aí no outro mês eu quero comprar o da marca Y, o representante da marca Y, ele tem que recolher esse bujão da marca X e levar embora. Uhum. E eu não pago nada por isso. Então ele fala que é um setor totalmente favorável ao consumidor.
E será que na prática isso acontece?
Acontece, que você não presta atenção. Você já viu que tem botijão de cor diferente? Enfim, eu já notei que tem um que é dourado, o outro é azul, então o que faz? Você comprar de um ou de outro, a pessoa entrega e quem vem entregar um, leva o outro sem problema nenhum.
É verdade. Isso é
aí
verdade.
O que é representante da ANP que estava lá, que é a Maria Inês Souza, que ela é superintendente de abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, ela falou que a Agência Nacional está com uma resolução, a resolução 51 de 2016, que está em consulta pública, que ela, entre as coisas que ela determina o seguinte, quem, né, a empresa que coloca o gás no botijão, ela é responsável pela manutenção desse botijão. Porque o que acontece? Um botijão de gás, ele dura em média 40 anos, né?
Uhum.
Durante um ano ele recebe cerca de 60 recargas. 60, uma coisa assim, durante a vida útil dele, enfim. Ele recebe várias recargas. Então, eles têm que fazer essa questão de recolher os botijões, verificar se eles estão funcionando adequadamente. A válvula, a questão da própria casca, né, que eles chamam, se está tudo funcionando direito, eles têm que fazer isso periodicamente. E o que é essa determinação, né, por que ela determinou isso? Porque como há muito essa troca de vasilhame entre as empresas, se não houver essa responsabilidade, ninguém vai tomar conta.
Uhum.
Aí o botijão de gás fica uma coisa perigosa, porque é uma coisa que está dentro da cozinha da sua casa, é, né, uma coisa que está lá todos os dias e que se torna perigoso. Essa questão que você falou, né, do vazamento de gás,
isso,
que ocorre o gás residual. Se o botijão estiver em perfeitas condições, esse vazamento não ocorre.
Exato.
Né, ele acabou ali a pressão do gás que usa para cozinhar, o restinho fica ali, ele não vai sair, ele fica lá. Né, e ela falou que são realizados vários testes, ele sofre uma... decapagem, vamos dizer assim.
E essa questão do preço hoje, cara, ele leva em conta esse resíduo, porque você está devolvendo, você pega 13 quilos ali, vai sobrar ali um resíduo lá, não sei quanto que é, não sei se eles deram esse dado, mas
não,
tem uma sobra.
Não.
Tem uma sobra ali. Agora, não sei se esse preço que você paga hoje leva em conta o resíduo que você está devolvendo, né?
Então, o deputado que pediu a audiência, que foi o Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ele questionou exatamente isso, a forma como o botijão de gás chega ao consumidor, né, em botijões de 3, 5, 7 ou 13 quilos, que são os usuais, são os domiciliares, ele fala que essa forma de vazamento do gás de cozinha, do GLP, ela dá margem a essa questão da formação de cartel, do prejuízo do consumidor. Por quê? Porque ele falou que tem países que você pega o seu botijão, leva em algum lugar, você enche, paga pelo tanto de gás que você encheu e você leva de volta para sua casa. Isso, por si só, já solucionaria essa questão que você levantou, uhum, né, do gás residual, que é uma parte que você perde.
Né? É porque por outro lado, um pouco como banda larga, né, de internet, por exemplo. Isso, que você paga, mas você não recebe o que você paga.
Por outro lado, te obriga a ter que sair de casa para poder fazer isso, né? Quer dizer, o grande lance de você ter o botijão trocado e tal é o conforto. Porque, por exemplo, aqui em Brasília, eu não sei, né? Aqui, eu, pelo menos ali, eu atualmente uso botijão. E você consegue, até mesmo de domingo à tarde, se você procurar, você consegue quem entrega. E você, sem sair de casa, tem o seu gás reposto numa boa, né?
Eu particularmente não consigo carregar um botijão de gás de 13 quilos. Eu moro no terceiro andar de um prédio que não tem elevador. Então pois seria um inferno, né?
Seria complicado.
Mas então, aí o presidente, né, do Sindigás, lógico, puxando a sardinha, né, a brasa pro lado da sardinha dele, falou que é isso. Um botijão de gás, ele leva em média 12 minutos para ser entregue na residência, porque eles têm uma capilaridade X, né? Então, eles têm um sistema de entrega tão eficiente que você não leva mais que 10, 15 minutos para esperar um botijão de gás. Então, existe essa questão. É um setor que funciona.
É verdade.
Não ficou claro, né?
Que é rápida a entrega, isso também é verdade.
É rápido. E, né, e você tem essa liberdade de trocar entre as marcas, igual a Carol falou, existe, a gente nem percebe.
Uhum.
Porque você pede o botijão, o cara entrega o que ele tem lá, leva o que está na sua casa, você não olha se ele é de que marca A, B ou C, né? Então, assim, o presidente lá do Sindigás estava mais interessado até do que discutir essa coisa da cartelização, né? Porque isso aí é uma questão mais para investigação policial, né? Ele disse que não tem, mas enfim, em alguns lugares tem, eu acredito que em alguns lugares tenham e que outros não tenham. Mas enfim, é a minha opinião depois que eu participei da audiência. Mas o que ele quis mostrar é que é um setor eficiente, é um setor altamente regulado, né? Porque como é uma coisa perigosa, é um negócio que pega fogo, que pode explodir, matar muita gente, ele é regulado, ele tem uma série de normas que precisam ser seguidas, tanto a empresa que invasa quanto a empresa que distribui, né? Ele, uhum, falou que essas normas são 65 mil, né, entregadores, não, revendedores cadastrados, né, no sistema.
Uhum.
Agora, sim, não ficou claro. A questão do cartel realmente não ficou claro. Ele disse que não tem, mas, enfim, houve denúncias de que tem. Então, eu acredito que seja uma coisa onde tem só um distribuidor, talvez haja. Eu realmente não sei. Não ficou claro.
É uma questão que, óbvio, se há ou não, a denúncia, quer dizer, no caso, ela tem que ser encaminhada à polícia, à justiça, enfim, para que até o próprio Ministério Público, né? Para que se faça,
verdade,
a investigação.
Quem cuida disso é a Agência Nacional do Petróleo.
Sim,
né?
A ANP, né? Uhum.
Qualquer irregularidade, então, você tem que entrar em contato. Acho que naquele papel que vem colado no bujão deve ter um 0800 qualquer que você possa ligar, né? Então, cabe ao consumidor fazer esse papel de fiscalizar. Olha, subiu muito, está fora do mercado. Porque, por exemplo, aqui em Brasília, né? Eu moro na Asa Sul. O preço do botijão de gás aqui é um. Numa cidade satélite um pouco mais longe, é outra. Se, uhum, você for comprar no distribuidor, é outro. Mas é aquela coisa da comodidade.
Exatamente.
Então, você tem que levar em consideração, né? Que existe um transporte, existem pessoas que trabalham fazendo isso. Então,
eu já morei num condomínio afastado que era bem mais caro.
Pois é, então. Aí, exatamente, dependendo, eles cobram a distância. Eu acho que isso é uma coisa do mercado, mais do que uma formação de cartel, né?
Muito
mas
bem.
Eu realmente não ficou claro, não. Essa eu vou ficar devendo a resposta. Porque, né,
não, mas
talvez numa próxima audiência, né?
A resposta, a própria ANP e a própria investigação é que vai dizer, né? Não,
não
cabe nem a nós, por um dado ou outro, fazer essa aferição, que isso não é da alçada da nossa, é,
uhum,
só realmente mostrar as opiniões, as diversas posições. Exatamente. Carla Alessandra, repórter da Rádio Câmara, falando aí da audiência pública sobre a questão do setor de gás de cozinha. Muito obrigado mais uma vez, querida, pela participação. Abração para ti.
Abraço para vocês também. É sempre um prazer. Precisando, estamos aos ordens.
Beleza.
Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom
beijo,
fim de semana,
Carla. Tchau,
Carla.
Tchau, tá tchau, aí. Carol. Bom final de semana.
Falou. A Carla Alessandra participando com a gente aqui, né? Falando aí sobre a questão do gás de cozinha. A importância aí de se manter esse controle aí direitinho, né? A questão do cartel dos gás, enfim, né? É preciso ter esse cuidado. Ah, já que nós estamos falando do bolso do cidadão, então vamos continuar falando do bolso do cidadão.
Bolso do cidadão.
O Beto Veiga está se acomodando aqui. Se acomodando. Já se acomodou, Beto?
Já.
Ah, já está acomodado? Tranquilo. O microfone dele. Aí,
Acabei de me acomodar. Agora pronto.
Ô Beto Veiga, como é que faz pra gente procurar 300 reais pra economizar? 300 reais. A gente até fez uma chamadinha, né, pra poder falar sobre isso. Enfim, dá pra achar 300 reais no orçamento pra economizar, dependendo aí do que você ganha, né, claro.
Pois é, Edson, a gente tava até brincando que em tempo de lava-jato, né, se ganhar dinheiro desonestamente já está difícil, imagina honestamente. Então, tem que procurar a outra ponta aí, que é se quer fazer uma poupança, quer guardar um dinheiro para aposentadoria ou para fazer uma viagem, tem que fazer uma faxina, né?
Exato.
Fazer uma faxina nas contas. E quando a gente vê, quando a gente dá uma olhada para... Às vezes você fala assim, ah, não tem nada para botar fora em casa, não tem nada para jogar fora. Você dá uma geral, você acaba achando, né? Você acaba achando coisas que teriam um destino outro que não ficar na gaveta, né?
Aham. Uhum.
Então,
Isso pode acontecer também com o dinheiro.
Exatamente. Só que aí a faxina você tem que fazer em cima daquelas despesas que você... De vez em quando, não, assim, você esquece, né? Então, eu diria que é uma revisão daquelas contas que você tem lá na sua... Que são debitadas, ou debitadas automaticamente, ou que você paga por boleto bancário, ou que estão caindo no cartão, né? Então, qual é o plano, né? O plano é, primeiro, dar uma olhada na sua conta de telefone, né? Na sua conta de telefonia. Porque normalmente você contrata um pacote muito maior do que aquele que você precisa. Então, a sugestão é reduzir ao mínimo esse pacote e ver do que você realmente... Quer dizer, qual daqueles itens que aparecem na sua conta que fazem realmente falta. Então, às vezes você contrata lá 5 giga de internet. Poxa! Né? Às vezes no telefone celular você está com 5 GB de internet, você tem um monte de Wi-Fi por aí, tem Wi-Fi ali, aqui em casa, no trabalho, e aí acaba que você não precisa estar com uma conta tão grande para ficar baixando, guarda para baixar os vídeos em outro momento, né? Quando chegar numa operação.
Né?
Exatamente, quando chegar
e
numa
algumas operadoras fala. Agora oferecem pacotes família, uhum, que permitem uma economia muito boa. Lá em casa, por exemplo, a gente fez isso.
Uhum.
Em vez de pagar duas contas, uma minha e do meu marido,
uhum,
a gente fez uma conta família que é menor do que as duas contas individuais, por exemplo.
E ainda se você, de repente, se você for procurar, você ainda acha contas mesmo individuais, que ainda são mais baratas ainda, né? Esses planos de controle, essa coisa toda, chega a ser de 30 a 40 reais por mês, né? E isso aí, para quem está pagando uma conta de 150, você já achou aí 100, né? 110 reais, até 120 reais de diferença. Outra coisa é dar uma passeada também no plano de TV a cabo, né? Porque hoje você contratou uma coisa, você queria ver um filme, está lá pagando uma taxa todo mês para assistir determinado canal que você contratou a mais, e você esquece de tirar aquilo, né? Então, dá uma olhada na programação de TV a cabo. Então, vê o que é que você precisa. Hoje, muita gente está usando aquele Netflix, que já, né, atende bastante assim, o entretenimento, e verificar também se você usa aquela televisão toda, né? Quer dizer, você tem tempo para ficar assistindo televisão o tempo todo lá com aquele programa.
Aqueles 150, 200 canais, né?
Você exatamente.
Até porque às vezes você quer um canal específico, você é obrigado a assinar 200 canais.
Exatamente. E uma outra dica que também vai aí para quem está nessa caça aos 300 reais é o plano de academia, né? Academia de ginástica, que o pessoal vai pela grife, às vezes vai porque está ali. E hoje nós temos, quer dizer, você tem à disposição uma série, para quem faz exclusivamente, por exemplo, musculação, existe uma série de academias que elas cobram exatamente o valor que pagariam por aquilo, só por aquele programa. Então, aí eu aconselho a deixar de lado um pouco essa coisa da grife, questionar, assim, porque às vezes a pessoa fala, mas lá eu vou, vai ter uma fila, não sei o quê. Faz o seguinte, dá uma olhada na sua academia, eu já fiz em várias, você acaba pegando fila em todas elas. Então, não é essa coisa também do além, vai num determinado horário, faz o seu exercício, você pode economizar aí mais uns 100, até 200 reais por mês, se você souber escolher a academia certa.
Ou seja, se você fizer um passeio na telefonia, na TV a cabo e na academia, muito possivelmente você vai encontrar os tais 300 reais, hein?
Tem uma grande chance.
Tá aí. E uma ajudinha, só antes de te cortar, Edson, que é uma certa discussão que eu tenho lá em casa, são os pequenos gastos.
Uhum.
Né? Então, de repente, assim, é um cafezinho que você toma todo dia depois do almoço.
Uhum. Uhum.
Que é R$2, R$3, que no final do mês dá um gasto alto.
Se você for em restaurante, essa coisa, o valor sai até maior do que isso.
Né? Pois é, exatamente. Bom, tá aí, né? A diferença, por exemplo, você comprar suas caixas de cápsulas de café, seja de qual marca for, e você tomar seu expresso em casa, pode sair muito mais em conta do que você pagar, por exemplo, R$5. Cara, R$5 no expresso é dinheiro demais. Se você pensar R$5, se você compra, por exemplo, 16 cápsulas, se não me engano, por 20 e poucos, que não sai, quer dizer, pouco mais de R$1 cada cápsula, você está economizando R$4 em cada cafezinho.
É isso aí.
É preciso ter criatividade, gente. Vamos lá.
Esses tempos difíceis.
Beto, obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigada, Beto.
Valeu, grande abraço.
Um abraço para vocês.
E de Beto para Beto, vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros. Autores. Ideias.
Beto Seabra, falando com a gente aí. Tudo bom, Beto?
Tudo bem, Edson? Como é que você está?
Oi, Beto.
Joia demais.
Carol também está aí do lado?
Carol está aqui com a gente hoje.
Bem-vinda.
De Beto para Beto, né? O Veiga estava aqui falando de economia. Agora vem você.
Falar de literatura.
Pois é.
Isso.
Beto, vamos falar de Prêmio Jabuti, né? Vamos falar do Julian Fuchs, não é isso?
Isso.
Que acaba de faturar aí como um livro de ficção, o Prêmio Jabuti. Fala um pouco pra gente aí desse trabalho, né? Que você, inclusive, entrevistou o Julian Fuchs, né?
Entrevistei pra TV Câmara, né?
Exatamente.
Que ao ar logo.
A Resistência, né? Que é o nome do livro.
Isso. Pois é, eu escolhi esse livro porque o Julian Fuchs, ele foi escolhido o melhor livro de 2016, né? A Resistência, que é um livro muito interessante porque ele trata de um grande tabu, que é a questão da adoção, né, do filho adotivo, e trata também de uma questão muito, muito atual, que é a questão da migração, das migrações forçadas, né.
Uhum.
A gente está vendo agora que é o problema dos refugiados da África que está indo para a Europa. O livro dele, então, trata da história da família dele, que vem da Argentina, fugida lá da ditadura militar, e a família ainda formada apenas pelos pais dele e por um irmão adotivo. Né? Ele e a irmã dele, do Julián, nascem no Brasil, mas o irmão dele, que é argentino de nascença, é adotado lá na Argentina e vem com os pais. Então, é um livro, mas não é uma narrativa assim, com começo, meio e fim. Ele faz uma grande reflexão sobre o irmão e sobre a família. Né? Então, é um livro muito interessante, sabe? Ele consegue, é o que eles chamam hoje de autoficção, né? Criaram até um termo para falar desse tipo de livro. Seria uma autoficção. Então, ele mistura a autobiografia dele, da família, com a ficção, com a literatura de ficção.
Quer dizer, o livro ele é considerado ficção pelo fato de não ser 100% em cima de fatos reais, né?
Isso, ele é só muito
com contexto, usando o contexto da família,
né?
Mas...
O conflito, né? Isso. A partir do conflito, ele cria um livro onde se discute a questão da adoção, que é um tema meio tabu, né? Que poucas, eu pelo menos nunca tinha lido nada disso em literatura, né? Um livro que trata da adoção. E justamente sobre a questão da migração forçada, que a família dele veio para o Brasil no final dos anos 70, fugindo da ditadura, e resolveu viver aqui no Brasil, e ele fala sobre isso também. Então não é à toa que o livro ganhou aí o prêmio de melhor romance de 2016, né? Vale muito a pena desse livro, eu gostei muito.
Portanto, já, e tem nas plataformas todas?
Tem em papel, é um livro da Companhia das Letras, né? Tem aproximadamente 150 páginas, não é um livro muito, é um livro que você lê aí
pequeno,
rápido,
né? Pequeno.
É. Não, e parece o tipo de leitura que você faz, né, direto.
Faz. Ele é um livro, assim, que não é um livro que conta uma história, assim, que você se prende pela história, mas ele se prende pelo tema mesmo, entendeu, Carol? Porque é um livro realmente que você fica, poxa, nunca parei para pensar nisso, assim, essa questão de adoção é uma questão tão... É um tema tão tabu, né, assim, apesar de ser hoje uma coisa muito natural e a gente já tratar isso de forma natural... Mas é sempre uma questão a ser discutida, né?
Uhum.
Então, a partir daí, ele cria toda uma discussão sobre família, sobre política, sobre relações pessoais. Eu acho que é um livro que ainda vai ainda repercutir. Já está sendo editado fora do Brasil, uma edição portuguesa, e logo, logo vai ser lançado na Argentina também.
Ah, bacana. Muito bem, fica aí então a dica, A Resistência, livro do Julian Fuchs, é um livro que venceu, portanto, a categoria romance e a categoria ficção do prêmio Jabuti 2017. Beto Seabra, nosso Casa das Palavras, muito obrigado aí, Beto, um grande abraço para você e até a próxima.
Obrigado.
Obrigada,
um
Beto.
Falou, tchau, até a próxima. Tá a participação do Beto Seabra e você pode acompanhar na TV Câmara, o programa Casa das Palavras, né, um programa sobre literatura, um programa bacana com entrevistas com escritores, enfim, fique ligado aí na TV Câmara, no programa Casa das Palavras, onde você vai ter muito espaço, muito maior, óbvio, né, para discutir, para saber um pouco mais sobre o que é produzido no Brasil em termos de literatura e também dicas, inclusive, dos parlamentares, né, você fica sabendo que os deputados andam lendo, que as pessoas também andam lendo, tem entrevistas bacanas que o Beto faz com grandes escritores, com pensadores contemporâneos do Brasil. Enfim, é muito bacana, eu recomendo bastante. E por falar em arte, vamos continuar falando de artes e espetáculos.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, como vai, meu caro?
Olá,
gostou da rima?
Oi.
Horrível,
opa,
né? André Amaro, como vai, meu cara? Foi muito ruim, muito
gostei.
Ruim.
Não,
muito
gostei,
ruim. Vamos melhorar isso aqui. Esse programa está. A nível de poesia está embaixo aqui hoje. Mas enfim, né?
Feijoada sexta-feira dá nisso.
Vamos melhorar
isso
aqui.
Relaxa, abstrai.
Vamos melhorar isso aqui falando o seguinte, né? Os ex-moradores de rua que começaram, né, um projeto bacana que foi o Meninos da Guerra. Que agora chega com um novo espetáculo chamado Teto e Paz. Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho, André.
Então, vamos lá. Essa é uma produção de uma companhia hispano-brasileira chamada La Casa Incierta, que há 17 anos trabalha com teatro para bebês, tanto na Espanha quanto no Brasil. Aqui no Brasil, quando eles começaram a desenvolver as atividades deles, eles foram convidados para trabalhar com adolescentes, mas com adolescentes em situação de vulnerabilidade ou de risco social ou de exclusão social. Né? São jovens que tiveram passagem pela rua ou que têm um histórico de violência ou de abandono, que estão em casas de recolhimento aqui no DF. E a proposta seria justamente utilizar o teatro, né, como uma via de discussão desses problemas, né, e até de superação, né, Edson? Porque você sabe que a arte ajuda muito, auxilia muito, né,
a
enfrentar certos traumas, certos problemas, né, certas dificuldades.
Fantástico, né?
Exato. Então, eles fizeram, há 2 anos atrás, um espetáculo chamado Meninos da Guerra, que trazia também esse elenco que vai atuar em Teto e Paz.
Uhum.
E eles, em cena, comentam um pouco a vida deles, né? O espetáculo reflete muito a realidade deles. Então, é um espetáculo criado durante os ensaios, né? É um espetáculo que é criado a partir da vivência deles, com a família ou com a falta da família, né? A vivência na rua ou a vivência com situações de violência. Então, é um espetáculo que vale a pena ver pelo inusitado da proposta, né? E também por uma estética toda particular que a Casa Incerta vem trabalhando, né, ao longo desses anos. A entrada é franca, né? O espetáculo estreia hoje em Samambaia, no Imaginário Cultural, que é um espaço pequeno, faz três sessões lá, né? Hoje, amanhã e depois das 20 horas. Quem é de Samambaia, portanto, pode já comparecer com um pouco de antecedência, né, para conseguir entrada. E no, na semana que vem, vem o plano piloto. Né, o espetáculo se apresenta no Teatro da Funarte. Sexta, sábado e domingo também, sendo sexta e sábado às 21 horas e domingo às 20 horas.
Bacana, bacana. E aí, quer dizer, eu, óbvio, né, nesse caso, sendo tratando de uma realidade tão, digamos, tratando de um problema social tão sério, né, obviamente é um espetáculo mais voltado para o público adulto normal, né?
Eu acho que para todos os, quer dizer, não para todas as idades, mas a partir de 14 anos, né, o espetáculo está liberado. É importante também, né, que os jovens, né, vejam
contato,
como é que,
né, como
é que... outras situações podem envolvê-los. Então, assim, o mais interessante também desse trabalho é que La Casa Incerta, por tratar, né, por vir produzindo, né, e pesquisando teatro para bebês, considera também que esses jovens tiveram também uma primeira infância, digamos assim, tumultuada, né, conturbada. E eles chegaram à conclusão que é isso. Sempre quando você vive, né, esses três primeiros anos de vida, que são decisivos na vida de um indivíduo, quando se vive situações complicadas, né, na primeira infância, isso vai se refletir lá na frente. Né?
Com certeza.
É exatamente isso que eles estão vivendo. Né? E o nosso país tem um pouco disso, né? Infelizmente ainda, as políticas de atenção, né, à primeira infância, apesar do marco legal que foi aprovado no ano passado, né, ainda carece, assim, de muito apoio, né, de muitas ações, né.
Legal, é isso aí, né.
Então é isso,
preciso...
é um espetáculo forte, impactante, então prepara o coração, né.
Com certeza. Então, muito bem, né, esse fim de semana em Samambaia, no próximo fim de semana na Funarte, você isso. Pode conferir, então, Teto e Paz, né, da Casa Incerta, aí com esses atores que... Muitos já viveram, inclusive, em situação, né, de moradores de rua, ou, enfim, né, com uma condição social bastante desfavorável, mas que estão sendo aí, né, estão sendo incluídos através da arte. Coisa bonita.
Exatamente.
Que a arte pode fazer, que eu acho que é uma coisa fantástica. André Amaro, Arte em Cena, volta na próxima oportunidade. André, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um abração.
Obrigado. E um grande abraço para vocês e um bom final de semana para todos.
Tá joia. E depois a gente melhora a rima. Um abraço para você. Tchau, tchau.
Tá bom,
tá aí. Aí o André Amaro participando com a gente. Vamos de música agora? Vamos tocar música. Essa versão de Azul da Cor do Mar com o Tim Maia e os Cariocas ficou sensacional. Escuta aí, você vai gostar.
Todas as versões.
Todas ficaram sensacionais. Mas presta atenção.
Pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender, que o nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor. Pra sofrer enquanto o outro ri. Mas achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Tim Maia e os Cariocas, Azul da Cor do Mar. Lindo, 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 lindo. Intervalo, voltamos já.
Feijoada completa.